Muito boa noite a todos. Vamos dar início a esta sessão extraordinária, dia 18 de fevereiro, para tratar aqui de alguns pontos da ordem do dia. Eu penso, pelo menos pelo que eu estou aqui a ver, penso que está toda a gente. Vou pedir nesta fase inicial que desliguem os microfones para não estar a fazer interferência. E depois, à medida que foram surgindo a necessidade ou a solicitarem intervenção, que façam sinal com a mão ou eventualmente através do computador. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente, os restantes membros do Executivo e os restantes elementos da Assembleia de Freguesia. Não está presente nesta Assembleia a Liliana Oliveira, do Movimento Narciso Mota Pombal Humano, e está presente a sua substituta, a Inês Pedrosa. Portanto, relativamente aqui à ordem do dia, nós temos três pontos. Ponto 1, apresentação e discussão do balanço da atividade da Junta de Freguesia na pandemia Covid-19. Ponto 2, apresentação, discussão e votação da primeira alteração modificativa ao Orçamento 2021. E ponto 3, apresentação, discussão e votação da primeira alteração ao mapa de pessoal de 2021. Antes de dar início concretamente aqui aos pontos da ordem de trabalhos, eu vou só pedir a passar a palavra, peço desculpa, vou dar a palavra ao Sr. Presidente para dar uma informação conforme ele me solicitou. Sr. Presidente, por favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Começo por cumprimentar todos os presentes, agradecer a vossa disponibilidade para podermos levar a cabo esta reunião, que de facto se propõe a poder dar alguma autonomia à Junta de Freguesia naquela que é a necessidade, entretanto, identificada pela. Na sequência da delegação de competências que, entretanto, também recentemente se efetivou, de podermos, num primeiro ponto, fazer uma revisão ao nosso orçamento, que estará naturalmente relacionada com o ponto da alteração ao mapa pessoal, por termos naturalmente entendido que estão reunidas as condições para levarmos a cabo. O projeto que esta junta tem que seguir da renovação da sua equipa de assistentes operacionais, acrescentando-lhe valor, e acrescentando-lhe também número. Eu pedi a palavra à senhora Presidente para dar nota à Assembleia que nos chegou, entretanto, um elemento à Junta de Freguesia que, sendo do interesse de todos, parece-me pertinente que seja transmitida, ainda que não seja para discussão no dia de hoje, embora essa discussão vá haver, como é evidente, e que tem a ver com o PIP, com o pedido de informação prévia da Lusiaves, que nos chegou, entretanto. Chegou-nos recentemente, não foi ainda alvo de análise profunda, não tivemos essa oportunidade ainda. A primeira ação desenvolvida pela Junta foi entrar em contacto com a Câmara, na pessoa do senhor Vereador Pedro Murtinho, que nos transmitiu também não ter ainda tido a oportunidade de fazer esse estudo e essa análise, que terá que naturalmente ser uma análise profunda, face a todas as contingências que estão envolvidas neste pedido, e portanto dizer à Assembleia que estamos nesta fase com esse documento em mãos, que vamos avançar com a recolha de elementos ao máximo para que tudo o que sejam pormenores da informação que está vertida no documento possam ficar clarificados, com a ajuda técnica que nós também já solicitámos, de pessoas que nos vão ajudar a interpretar aquilo que lá está escrito, e deixar naturalmente a abertura toda a Assembleia para que se possa agendar, se for do entendimento de todos, ou uma assembleia extraordinária alusiva ao ponto, que terá, como é do conhecimento de todos e como temos observado, muita coisa para se discutir, até porque, e como vem sendo transmitido por parte da Junta de Freguesia, o Executivo da Junta tem a abertura máxima para se apoiar também na sua Assembleia, naquela que será uma tomada de posição veemente e estruturante na defesa dos interesses da nossa população. Portanto, dar-vos nota que isto acabou de acontecer, não houve ainda tempo para se estudar esta matéria conforme ela merece. A Câmara transmitiu-nos, inclusivamente, que não o fará à pressa também, numa perspectiva de termos todos tempo para fazer as nossas devidas avaliações e, portanto, estamos disponíveis depois a agendar convosco a realização de uma Assembleia Extraordinária, ou se for do entendimento de todos, arranjar outras alternativas para depois na Ordinária em Abril, porque haverá tempo para que a emissão do parecer da Junta possa ser feita até lá, segundo também a questão que fiz e a resposta do Sr. Vereador, e dar-vos nota que essa circunstância aconteceu. Acho que é natural que todos tenham esse interesse e como tínhamos ficado com esse compromisso, fica aqui a nota. Eles tinham que entregar esta informação até meados de março, mas ela chegou-nos entretanto, e queríamos precisamente dar-vos nota disso. Muito obrigado.
Portanto, avançamos então para os pontos da ordem do dia. Ponto 1, apresentação e discussão do balanço da atividade da Junta de Freguesia na pandemia de Covid-19. Sr. Presidente?
Muito bem, eu decidi sugerir a inclusão deste ponto, naturalmente será também do interesse de todos, no fundo, para transmitir à Assembleia o ponto de situação que temos na freguesia e a evolução que se verificou, entretanto, desde a última Assembleia, onde temos feito sempre os balanços e as devidas atualizações. Dizer-vos que neste momento, e depois de, como é do conhecimento de todos, depois temos passado por uma fase complexa, temos neste momento um total de 322 casos até hoje, sendo que apenas 28 ativos, naquela que vem sendo uma recuperação praticamente diária e que no fundo revela que uma das grandes preocupações que tínhamos, que era no lar da ilha, pelo surto que lá se verificou, neste momento estamos a zeros em termos de casos ativos, segundo informações últimas. E continuamos com as nossas linhas de apoio, conforme vocês também já vêm conhecendo, com a nossa psicóloga a trabalhar todos os dias no apoio às pessoas que, ou às famílias que dele vêm necessitando, assim como a técnica da nossa Comissão Social Freguesia. E dar-vos nota também que ficou, entretanto, definido ontem o início do processo de vacinação na nossa freguesia, que irá decorrer no sábado, que não tem propriamente um plano organizado que nos diga vai haver vacina hoje, depois já amanhã, depois já no outro dia. Não há esse tipo de organização. Sabemos que este primeiro ato de vacinação vai acontecer no sábado, que a Junta de Freguesia foi chamada por algumas representantes da saúde no sentido de encontrarmos um espaço para que, se quando isto acontecesse, pudéssemos ter tudo prontinho para esta operacionalização. Esse espaço foi sugerido que fosse na Guia, em função de ter sido identificada esta zona como a mais central, atendendo a que temos também Carriça envolvido neste processo de vacinação, e não era conveniente que fossem espaços escolares, precisamente porque nós não sabemos, este processo de vacinação prevê-se que se prolonga até julho, segundo elas, e não há garantias de que em julho as escolas ainda continuem fechadas, aliás, esperemos todos que não. E, portanto, o espaço que identificámos como tendo, como sendo da guia, como tendo condições estruturantes que pudessem satisfazer os requisitos, os 3 ou 4 ou 5 requisitos que as técnicas da saúde nos pediram. E estou-me a lembrar de um muito importante, que é ter um estacionamento bastante grande e para além do número de salas também com as dimensões que elas queriam, foi o Grupo Desportivo Guiense que, pronto, que muito gentilmente acedeu logo à primeira, utilizem o nosso espaço. Eles também, como sabem, os nossos clubes desportivos estão sem atividade nesta fase. Os períodos de vacinação serão ou em manhãs ou em tardes. Não será suposto prolongarem-se pela tarde adentro. E nós o que fizemos foi disponibilizar alguns recursos da junta para colaborar, quer na higienização, mas também no acompanhamento de todo o processo de vacinação, no controlo das pessoas, na garantia do cumprimento das regras da DGS. Já fomos com elas ao local, também com as técnicas de ação da saúde, para que, em termos funcionais, as dúvidas que pudessem existir ficassem sanadas e, portanto, ficamos felizes porque, de facto, temos este processo importante a começar na nossa freguesia. E estamos em crer que será para continuar naturalmente. Pronto, e quanto mais rápido se processar aqui na nossa freguesia, com certeza que mais rapidamente também estaremos com os nossos índices de imunidade potenciados. Esperamos que assim seja. E, portanto, dar-vos esta nota do Covid, do ponto Covid, do ponto de situação, que de facto neste momento é este. Se houver alguém que tenha alguma questão, esteja à vontade.
Não sei se alguém pretende colocar alguma questão relativamente a este ponto. Portanto, há pessoas que estão sem câmara ligada, eventualmente, se quiserem intervir, ligam o microfone e dão essa indicação. Se não, passamos então ao ponto seguinte. Portanto, ponto 2, apresentação. Discussão e votação da primeira alteração modificativa ao Orçamento 2021. Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, como eu já tinha referido, o ponto 2 e o ponto 3 acabam por estar aqui interligados. Eu quero começar por agradecer, porque me esqueci no início, a presença da colaboradora da Junta, Sandra Rodrigues, que habitualmente presta um apoio muito próximo nestas matérias, no que diz respeito quer aos documentos provisionais, quer também a todos estes procedimentos legais. Agradecer a disponibilidade dela, porque, de certa forma, há sempre dúvidas que podem surgir e, naturalmente, tecnicamente, muitas das vezes, nem nós conseguimos estar em cima de todas as contingências que estão envolvidas na lei. Portanto, a Sandra será uma ajuda para alguma pergunta que eventualmente eu possa ter dificuldades em responder. Eu vou-vos ler a proposta, desta alteração modificativa ao Orçamento 2021 e que diz, nos termos de alineado número 1 do artigo 16 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, compete à Junta de Freguesia elaborar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia o orçamento e as suas revisões, alterações modificativas. Assim, face ao exposto, a Junta de Freguesia vem submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia a primeira alteração modificativa ao orçamento do ano 2021, primeira revisão. Considerando que a delegação de competências do município de Pombal para a Junta de Freguesia nos termos do Decreto-Lei 57/2019, 30 de abril, será paga diretamente pela DGAL. Considerando que no momento em que se aprovou o orçamento esta informação não tinha ficado clarificada, é necessário proceder à revisão do orçamento da receita e reclassificar as verbas nas rúbricas corretas, ou seja, retirou-se o valor de 155 mil euros das rúbricas das transferências correntes do município de Pombal e abriu-se nova rúbrica nas transferências correntes da administração central. Isto, basicamente, o que quer dizer é que, sendo este o volume financeiro transmitido através da DGAL diretamente e não pela Câmara Municipal, justifica-se imediatamente a reclassificação das verbas que nós tínhamos anteriormente previstas no orçamento. Continuando, verificou-se que a DGAL irá pagar o valor total da delegação de competências e não será efetuado o desconto do salário dos assistentes operacionais do município. pelo que se prevê receber mais 51.840 € de receita. Deste modo, propomos o aumento do orçamento da Junta de Freguesia nesse valor. Isto significa que, o valor que foi atribuído à competência C, manutenção, reparação e substituição de mobiliário urbano instalado no espaço público, seria o valor assumido, seria o equivalente aos assistentes operacionais do município que estão nas juntas, que a Câmara, entretanto, decidiu continuar a pagar. Nós vamos, entretanto, receber este valor da DGAL, certo? E, portanto, como há aqui este diferencial, é preciso ajustar o orçamento. No que se refere à despesa, as principais mudanças são a criação de uma rúbrica específica para as despesas associadas ao combate ao Covid-19, que também não tínhamos, como sabem. Com a necessidade de recrutar mais recursos humanos, nomeadamente mais 3 assistentes operacionais, é necessário abrir e reforçar as respectivas rúbricas. Face ao exposto, vem a Junta de Freguesia solicitar à Assembleia de Freguesia que aprove esta alteração modificativa ao orçamento. E é só, Sr. Presidente.
Não sei se há alguma questão relativamente a este ponto. Penso que o Celso... Não. Eu não sei se o Celso está a falar para mim, mas se estiver, está sem microfone.
Não tenho questão.
Ah, ok. Okay. Não sei se alguém tem alguma questão. Avançamos, se calhar, então... para a aprovação do ponto. Eu, nesta fase, se fosse possível, pedia que ligassem as câmaras para podermos confirmar aqui se efetivamente estão na frente do computador e para validarmos a votação. Portanto, falta aqui só o Sr. Leal. Sr. Leal, não sei se me está a ouvir, se consegue ligar a câmara. Tá, já estou a ver. Ok. Então, para toda a gente. Então, votos contra. Abstenções. Portanto, abstenção do Dino Freitas, do CDS. E, portanto, os restantes votos favoráveis. Passo então a votação do ponto, a aprovação do ponto por minuta. Votos contra, abstenções, e está aprovado o ponto por minuta, por unanimidade. Passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos. Se quiserem desligar as câmaras, podem desligar, é só mesmo aqui no período da votação. Ponto 3, apresentação, discussão e votação da primeira alteração ao mapa de pessoal 2021. Sr. Presidente, só chegou.
Obrigado. Eu deduzo que todos os deputados leram a documentação. Eu, neste ponto, queria só referir que nós tivemos, efetivamente, na sequência da pesquisa, entretanto, efetuada, no sentido de percebermos se tínhamos ou não recursos disponíveis para afetar aos serviços da Junta de Freguesia, e pela conclusão que tirámos de que havia efetivamente alguns recursos que seriam mais valias para o nosso serviço, mas na sequência também, como eu tinha falado há pouco, desta visão estratégica que eu acho que a Junta tem que começar a ter, porque estamos talvez no timing certo de iniciar um processo de renovação dos seus recursos humanos, da equipa, nomeadamente no que aos assistentes operacionais da limpeza urbana diz respeito, torna-se pertinente começar, de facto, no fundo, a garantir os recursos válidos e que, entretanto, nós saibamos que estão disponíveis. Precisamos de lugares abertos no mapa pessoal. Sabemos que nos próximos 2, 3, 4 anos temos uma parte dos recursos humanos afeta a estas funções, estará ou no fundo de desemprego, ou já reformados, ou com eventuais limitações físicas ainda mais evidentes do que aquelas que alguns já representam. E, portanto, é um pouco no seguimento dessa visão, dessa necessidade que também temos vindo a identificar. E, portanto, porque, entretanto, temos conseguido encontrar alguns recursos que têm um perfil, que é o perfil que eu acho que a Junta precisa cada vez mais, quer no, na autonomia que apresentam, por exemplo, tendo carta de condução. Neste momento temos uma grande parte dos recursos que não têm, e isso, de facto, em muitas vezes condiciona a organização das equipas, condiciona a organização do próprio trabalho, naturalmente, e porque também, ao abrigo das delegações de competências, temos feito uma com a atribuição de mais espaços verdes para a competência direta da Junta de Freguesia, entendemos que podia estar na hora a contratação de um recurso desta área técnica da jardinagem e dos espaços verdes. Temos, não é só no não são só a poda das árvores e não são só os jardins, nós temos imensa matéria que deve ser tratada com conhecimento técnico. Temos algumas avenças também em vigor. E, no fundo, com a contratação de um recurso a tempo inteiro para estas áreas, podemos ver de que forma é que nos conseguiremos tornar autónomos para todos os nossos espaços verdes. E pronto, no fundo é isto, a necessidade premente que nós temos nesta fase de reforçar a nossa equipa de trabalho ao nível da limpeza urbana, quer qualitativamente, quer quantitativamente também, na sequência da delegação de competências que acabamos por sofrer, né? E é só.
Pergunto agora se alguém quer intervir relativamente a este ponto, colocar alguma questão.
Eu queria perguntar uma questão. Fazer uma questão, se pudesse ser.
Sim.
Por acaso, os funcionários que vão ser contratados por algum tipo de promobilidade, ou já sabem quem é que vão contratar? Já tem funcionamento ou já estão a trabalhar ou vão abrir concurso?
Obrigado, Celso. Naturalmente que iremos abrir concurso porque as necessidades são permanentes. E como são necessidades permanentes, portanto, a condição que os nossos recursos existentes têm será para transportar para os novos recursos. Entretanto, temos contratado alguns recursos em regime de prestação de serviço, como sabes, é o que a lei nos permite fazer nesta fase, que depois poderão concorrer ou não aos lugares que nós iremos abrir.
Como estavam a falar um quadro técnico para poda de árvores e essas coisas, eu pensei que houvesse. Pronto, porque tem de ser alguém que perceba minimamente, não é?
Sim, em rigor, nós temos alguém que está identificado, que já está afeta à função pública, que tu conheces, que tem interesse em avançar com o processo de mobilidade para cá. Mas este procedimento é um procedimento legal, que é um concurso público aberto a todos e, portanto, pode ser esse como pode não ser, né? Já sabemos como é que funciona.
Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Portanto, penso que não. Avançamos então para a votação do ponto. Eu pedia-vos novamente que ligassem as câmaras, as que estão desligadas. Penso que estejamos todos. Portanto, votos contra. Abstenções. Portanto, está aprovado por unanimidade. Vou votar o ponto. Aprovação por minuta. Votos contra. Abstenções. e, portanto, está o ponto aprovado também por minuta. Portanto, estes eram os pontos que tínhamos para analisar hoje, que faziam parte da ordem do dia. Não sei se o Sr. Presidente tem alguma palavra queira dar agora para finalizar.
Só agradecer, Sra. Presidente, a todos, quer a disponibilidade que tiveram neste curto espaço de tempo, quer a oportunidade que, de facto, estão aqui a conceder à Junta de Freguesia para dar efeito àquelas que são as necessidades, entretanto, identificadas e à estratégia que temos, naturalmente, de iniciar este processo de renovação dos nossos recursos humanos, porque, de facto, como eu já referi há pouco, é uma área que tem que ter desenvolvimento já. Muito obrigado pela vossa disponibilidade.
Da minha parte, resta-me também agradecer, desejar uma boa noite a todos e, portanto, damos assim por terminada esta sessão extraordinária. Obrigada a todos e boa noite.